Comigo uma oração, por favor. Fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra com vida, com graça. Papai, me dá revelação da tua palavra para que eu possa entendê-la e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses, o nome é meio estranho mesmo. 5:16. Aleluia. Nossa, que igreja cheia depois do jejum, hein? Deus está fazendo, hein, irmãos? Aleluia. Novo tempo, fala, novo tempo. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: regozijai-vos sempre. Regozijar significa se alegrar. Se alegrar sempre. Orai sem cessar. Fala assim: orai sem cessar. Repete comigo: em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, Paulo estava falando, dando direções à igreja de Tessalônica e falando aos irmãos. Ele fala várias coisas, mas isso aqui me chamou a atenção. Na verdade, esse texto aqui, sabe quando você recebe aqueles quadrinhos da Bíblia? Sabe, aquele amarelinho, coloridinho? E para mim veio há muito tempo atrás esse texto. E eu não sabia o que pregar hoje para os irmãos. Mas eu deixei separadinho lá no meu cantinho. Falei assim: peraí. E aí hoje eu falei: o que eu vou pregar hoje às 18 horas? Porque tudo que estava aqui... Você prega várias mensagens, depois você chega e fala assim: o que eu vou pregar? E eu já estava com isso aí, eu falei: nossa, é essa palavra, é essa mesmo que eu tenho que pregar. E a palavra diz assim: em tudo dai graças. E a grande questão, irmãos, é você entender o que é dar graça. Qual que é o significado? Dar graças significa reconhecer e manifestar a gratidão. É quando você se sente grato, principalmente a Deus, por seus benefícios, misericórdia e soberania. É quando você reconhece que Deus está acima de todas as coisas. E você fala: Senhor, te dou graças. Jesus, quando estava faltando pão, alimento, para 5.000 pessoas mais ou menos, ele perguntou para os discípulos: o que vocês têm? Vão comprar? Aí eles falaram: nossa, a gente não tem dinheiro para todo esse monte de gente, não dá, vamos despedir eles para eles, a visão natural, vamos despedir eles. Jesus falou: não, o que vocês têm aí? O que você tem na sua casa? O que você tem nas suas mãos? O que está com você? Aí eles deram, falou assim: ó, tem um menino aqui, tem uns peixinhos aqui, uns pedaços de pão. Ele falou assim: dá aqui para mim, é com isso aqui que vai ter o milagre. Só que Jesus não chegou lá naquele momento, impôs as mãos e começou a falar assim: multiplica, multiplica pão, multiplica peixe. Jesus fez isso, irmãos? Não. Jesus chegou e falou assim: Senhor, te dou graças. Senhor, eu estou agradecido pelo pouco que eu tenho. E eu sei que o Senhor pode me dar muito mais. Reconhecendo a soberania de Deus. E após essa oração, o que aconteceu? E foi tão grande a multiplicação que sobraram 12 cestos cheios de pães, um cesto para cada discípulo levar para casa. Para você ver como o nosso Deus é um Deus de como é que é? Ele gosta de sobejar, ele gosta de abundar. Então, essa questão desse coração grato é uma coisa assim que que me toca muito, que eu vejo nas escrituras, os homens que foram exitosos, os homens que conquistaram, que avançaram, e aqueles que não conseguiram, que caíram no meio do caminho. E se você for ver na vida deles lá, qual era o grande problema daqueles que caíram, que é daqueles que não conquistaram, não avançaram? Eles tinham um coração ingrato para com Deus. Eles estavam com problemas para com Deus, achando que Deus estava dando pouco para eles. Quantos estão me acompanhando? Não precisa ir muito longe. Por que que Lúcifer caiu? Lúcifer caiu porque ele queria ser igual a Deus. Ou seja, ele não estava contente na posição que ele estava. E detalhe, sabe onde é que Lúcifer estava? Aonde Lúcifer estava? Do lado de Deus, servindo a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, sendo Deus, não achou problema em se esvaziar dos seus poderes, a sua plenitude, a sua glória, e veio viver como homem aqui. E Jesus andava aqui na terra dando graças, agradecendo. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que que ele falou? Mesma coisa. Senhor, obrigado, porque eu sabia que o Senhor estava me ouvindo. Sempre com o coração grato diante de Deus. Então nós temos na nossa vida em duas formas de andar, duas formas de caminhar. Eu tenho uma forma que é a ingratidão, que vai me levar para o mesmo caminho de Lúcifer, onde eu não vou receber as bênçãos de Deus, aonde eu não vou experimentar aquilo que Deus tem para mim. E tem o caminho de Jesus, que é o caminho de reconhecer que tudo que Deus dá é um presente, tudo que Deus dá é uma graça, é um favor imerecido. Então, por exemplo, quando você reconhece que o fato de você não ir mais para o inferno é um presente, como é que você se posiciona diante do Senhor Jesus? Você fica irritado com Jesus, bravo com Jesus, ou você fica com o coração grato, só porque você não vai para o inferno? Independente de qualquer coisa, independente se você não vai ser rico, independente de qualquer coisa que não vai acontecer, mas só por causa disso, já era motivo para você andar grato o resto da vida, sim ou não? Sim. É gratidão. É você reconhecer aquilo que o outro está fazendo. Qual que é o maior problema nos casamentos que você vai ouvir quando você vai falar com um casal? É a mulher reclamando do marido, que o marido não reconhece. E o marido reclamando da esposa, que a esposa não reconhece. Pode ver. Não reconhece aquilo que faz. Não enxerga, não valoriza aquilo que foi feito. E isso é um problema, porque é um coração ingrato. Então você vê, e pessoas assim, a tendência delas, elas olharem tudo por uma ótica ruim, só fica olhando para o lado ruim, só fica colocando defeito. Por quê? Ela tem um coração ingrato, um coração que não dá graças, um coração que não reconhece. E pessoas assim não avançam, não crescem, porque elas não têm o mesmo olhar de Deus. O olhar de Deus é um olhar grato. Jesus tinha um olhar grato. Jesus, aonde ele andava, ele levava a graça, ele levava o dom, ele levava a presença de Deus. E hoje o desejo de Deus é que nós nos alegremos. Mas, pastor, é para eu me alegrar com a situação ruim? Não é para você alegrar, bateu o carro, nossa, bateu o carro. Não, não é isso. É você se alegrar sabendo que Deus vai dar um jeito, sabendo que Deus é com você, que você não está sozinho na chapada, que não importa o que aconteça, Deus é com você, e por isso você tem um coração grato. Quantos estão me acompanhando? O final não terminou ainda a história. A história não acabou. Não tem aquele ditado, ri melhor quem ri por último? É isso. Então a questão toda é que, você lembra lá no Éden, o que Satanás estava querendo fazer com Adão e Eva? quando estava conversando com eles lá. Colocar dúvida e colocar ingratidão no coração deles. O que, que ele falou para eles? Não, vocês serão como Deus. Ou seja, essa posição que você está é muito pouca para você ficar incomodado com a posição que você está e você querer ser mais. E aí você começa a achar que você é mais do que você é realmente. E aí que vem a queda. Então, um dos benefícios da gratidão é te fazer humilde. Paulo, falando do espinho na carne, ele, que ele falou? Obrigado pelo espinho na carne, Deus. Porque se não fosse esse espinho na carne, eu ia me tornar soberbo. Então Paulo passava por um problema, a gente não sabe se é de ordem física, se era uma... Tem teólogos que falam que era uma doença, e tem teólogos que falam que era perseguição dos judeus, dos fariseus. Não, a Bíblia não diz isso, não fala. Então a gente não... O que a Bíblia não fala, a gente não vai... Mas tem linhas que vão dizer. Mas ele estava falando que ele tinha muita revelação, era um cara muito usado, era um cara muito ousado. Só que ele falou que se não fosse esse espinho na carne na vida dele, esse negócio que incomodava ele, que acompanhava ele, ele ia se tornar o quê? Soberbo. E ele sabia que soberba não tem nada a ver com Deus. Então ele não queria, ele falou, graças Senhor, porque por conta desse espinho na carne. Então às vezes eu e você estamos passando por tribulações, e eu quero ler um texto. Abra sua Bíblia em... Oh Jesus, espera aí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Como devemos passar pelas tribulações? A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, eu tenho fé no Senhor, de que Ele vai fazer. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação que está acontecendo, acontecendo é por minha conta, que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então aqui Paulo está falando que a tribulação vai gerar algo no meu coração, vai gerar algo para eu crescer, para eu avançar, para eu suportar, para eu crescer, para eu poder multiplicar. Então, por exemplo, uma árvore, você sabe, uma árvore que passa por tormentas, ela não se torna mais forte, sim ou não? Porque as raízes dela têm que se agarrar mais ainda ao solo para poder sustentar, para poder ficar firme. Outras árvores que não passam por situação, por exemplo, é simples. É só pegar uma criança que vive no Brasil e uma criança que vive na Síria. Do povo curdo, por exemplo, que um moleque de 12 anos está com um fuzil na mão para não ser morto, lutando numa guerra. Esse moleque acabou a infância dele. Então ele tem um nível, vamos ser assim, bem falar de homem assim, ele é mais casca grossa que uma criança da mesma idade aqui no Brasil. Porque a criança aqui no Brasil, o que ela está fazendo hoje, com 12 anos? Está jogando joguinho, sim ou não? Mas a criança lá na Síria, dos curdos, ela está sabendo trocar, limpar fuzil, lançar granada, está vendo os amigos sendo mortos, ou seja, está numa outra situação. Esse exemplo é só para você entender que quando você... Aí, essa criança aqui, ela passou por coisas que a outra nem imagina passar, porque não passou por tribulação. Os irmãos estão me entendendo ou não? E a tendência do ser humano é não querer ver problema. É ficar no modo gelatina. Fala, modo gelatina. Nada pode encostar que fica balançando. Já viu gelatina como é mole? Então, e o desejo de Deus para você não é esse. É que você, por conta dessas tribulações, você fala assim: eu tenho um Deus, eu sei quem é o meu Deus, e eu vou passar por isso, eu vou crescer, eu vou avançar, porque o meu Deus é comigo. E aí vai gerar cada vez mais, vai ter esperança, e vai gerar cada vez mais fé. Porque o que Deus deseja gerar quando você tem uma tribulação é fé. A esperança que vai alimentar a fé. Quantos estão me acompanhando? Por exemplo, teria como a Ana dar esse testemunho aqui de cura se ela não tivesse problema no ombro? Sim ou não? Não. Ela só pôde dar um testemunho, e Deus só pode curar ela porque ela tinha um problema. Senão todo mundo ia ficar aqui e não ia ter, ver nada. Falou: não, ó, não, Deus, você ouviu aqui um testemunho, o que aconteceu? Ninguém pôs as mãos nela, não jogaram um paletó em cima dela, não jogaram ela no chão, não precisou de nada disso. O Espírito Santo foi lá e falou: ó, estou te curando agora. Mas o engraçado é que ela estava lá agradecendo. Agradecendo. Senhor, obrigado. Apesar do que eu estou sentindo, do que eu estou passando, obrigado. Eu te dou graças. Eu reconheço a sua soberania na minha vida. Eu reconheço que o Senhor é Deus sobre mim. E isso, irmãos, é o que faz a diferença daquele que vence e daquele que perde. É o reconhecimento de Deus na vida dele. É reconhecer que as coisas que você tem, que Deus te deu, ou até as coisas que você não tem, você reconhecer: Senhor, obrigado. Você sabe por que às vezes tem pessoas que não crescem muito, não avançam muito? Porque se ela crescer e avançar muito, ela se perde. Ela deixa de vir para a igreja, ela para de ter relacionamento com os irmãos. Você sabia disso? Teve um irmão, uma vez, lá na Vila Mariana, quando a gente congregava lá na Vila Mariana, ele estava sempre desempregado, assim. E quando ele estava desempregado, quando ele arrumava emprego, ele sumia. Desaparecia. Aí daqui a pouco ele aparecia. Quando ele aparecia: ô, irmão, você sumiu? É, pastor, eu tinha arrumado emprego. Eita, se apareceu agora, que bom, estou desempregado. Aí beleza, a gente ia lá e orava por ele, para ele ser empregado de novo. Aí o cara era empregado, daqui a pouco, pum, que nem um Gasparzinho, sumia. Aí tudo bem, né? A gente tentava falar com o irmão, tal, nada, daqui a pouco, pum, aparecia. A gente já sabia o que aconteceu: perdeu o emprego. Aí o que o pastor falou para ele: irmão, eu não vou mais orar para você ter emprego. Porque quando você tem emprego, você não está aqui, e é melhor você estar aqui, então vou orar sempre para você não ter emprego. O irmão não gostou, é óbvio. Mas, os irmãos entendem isso? Porque é mais importante você estar na igreja. É importante você estar na comunhão dos irmãos. É mais importante você estar junto, recebendo a palavra de Deus. Porque, lembra, eu preguei nesse final de semana inteiro, a noiva, nós somos a noiva. O alvo de Deus para com você não é para fazer você rico. O alvo de Deus para você é você se tornar igual a Cristo, que é infinitamente mais importante do que você ser rico. E ser rico é uma consequência de uma vida com Deus. Deus não chamou todos para serem ricos, mas tem irmãos que têm muitas posses no nosso meio. Mas lembre-se, o problema não é você ter dinheiro, é o dinheiro ter você. Não importa se você tem muito ou tem pouco. Tem pessoas que não têm muitas condições, e se Deus liberar dinheiro para ela, ela vai fazer besteira. Aí o que Deus faz? Porque ela não está preparada para lidar com aquilo. Os irmãos estão me entendendo? Porque o coração dela está nas coisas, não está nele. E Deus está esperando. A hora que o coração estiver nele, aí ele falou assim: agora eu posso te dar, porque você não vai se perder. Os irmãos entendem isso? Então a questão de dar graças é isso. É de você ter um coração sabedor que quem te dá as coisas é Deus. Quem cuida de você é Deus. E você tem um coração grato, muito grato por isso. E o que acontece? É uma das coisas que faz com que você seja cheio do Espírito Santo é quando você dá graças. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler o texto aqui, mas na verdade está no 20. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Aqui a palavra de Deus mostra como nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é um mandamento encher do Espírito. Falando entre vós com salmos, e, lembra, confessando a palavra, entoando e louvando de coração ao Senhor, aquilo que nós fizemos aqui também, louvamos ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aí, versículo 20, dando sempre graças por tudo, de novo, por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, uma das práticas para você ser cheio, de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, é que ela dá graças. Por quê? Lembra que eu expliquei para você que o diabo não dá graças, o diabo queria ser igual a Deus, então ele é um ingrato, é o pai da ingratidão. Ele já é o pai da mentira, mas ele é o pai da ingratidão, porque ele queria ser igual a Deus. Então, quando você pratica isso, quando você começa a agradecer, o que começa a acontecer com você? Você começa a se tornar cheio do Espírito Santo. E aí você pode estar lá lavando louça, você poderia estar lavando louça reclamando. Às vezes eu peço para o meu filho lavar louça e eu vejo ele assim. Não está dando graças. Tem vezes que eu até vejo ele dando alegre lá, mas na maioria das vezes não. Mas o certo, o que é? Dou graças. Eu lembro uma vez, eu não era nem crente, e eu estava com um amigo meu conversando, e ele estava reclamando do caseiro. Não, porque o caseiro significa que ele tem uma outra casa e que alguém toma conta dessa casa, sim ou não? Ele tem uma segunda casa, fala segunda casa. Lá no interior, uma casa maravilhosa, uma delícia. Eu fui lá várias vezes, fantástico. E eu cheguei e virei para ele, falei assim: você já parou para pensar que você só tem um caseiro porque você tem uma outra casa? E você é um abençoado porque você tem uma outra casa e outras pessoas não têm, e não tem nem a sua casa? Ele parou, olhou para mim, tipo assim, seu baixinho miserável. Não tinha pensado dessa forma. Ou seja, ele estava reclamando. Deus gosta que reclama, irmãos? Não. Só fura pneu de carro quem tem carro. Percebe? Só estoura cano de casa de quem mora numa casa. Quem mora debaixo da ponte não tem esse problema. Então, esse coração, essa forma de enxergar, é a que Deus deseja para nós. É de um coração grato. Mas quando você vive só reclamando, você está mostrando a sua ingratidão para com Deus. Ah, porque eu acho que não devia ser assim. Ah, porque está errado isso. Ou seja, justiça própria. Se você anda na base da justiça própria, você não vai experimentar da graça de Deus, porque você anda debaixo da justiça própria. Ah, eu quero viver debaixo da graça. Então viva dando graças. Viva agradecendo. Enxergue as coisas como a minha esposa agora, ela está mais magra, esbelta, linda. Mas um tempo atrás, ela estava mais gordinha. Aí ela vem falar para mim, eu falo assim: amor, eu gosto de você de qualquer jeito. Mais bochuchedinha assim, mais magrinha. Mas óbvio que ela... Mas eu falo assim: eu sempre gostei de você. Alguma vez eu reclamei de você? Ela falou: não. Ela falou: porque eu estou sempre dando graças. Graças pela esposa. Eu não estou com a minha esposa, sei lá, porque ela tem mais banha ou menos banha. Eu estou com a minha esposa porque... Os irmãos entenderam o que eu falei. Simples assim. Ou quando nasceu o meu filho, como é que a minha esposa ficou depois que nasceu o meu filho? Depois que uma mulher fica grávida, como é que a mulher fica? Começa a reclamar: nossa, está tudo caído. É ou não é? Mas eu estava lá e falei assim: não vou ficar olhando para isso. Deus me deu ela, ela é presente de Deus para mim, e eu também não sou lá aquelas coisas. Eu tenho espelho em casa, eu rodei sem óleo. E eu falo: Deus, obrigado por essa mulher, olha que avião que o Senhor me deu, obrigado. Ou seja, eu fico agradecendo a Deus pela mulher que Ele me deu. Óbvio que existem mulheres esteticamente muito mais bonitas que a minha esposa. Modelos, tudo mais, modelos, né, tal. Tudo mais. Mas foi a esposa que Deus me deu. E eu tenho que agradecer a Deus Os irmãos estão me entendendo? Tenho que agradecer a Deus pela esposa que Ele me deu. Fala assim para o seu irmão: é o que tem para hoje. Agradeça, seja grato. Eu te garanto que você vai viver muito melhor, irmão. Você não vai ser ingrato. Outra coisa, presta atenção. Dar graças evita você se tornar uma pessoa ingrata. Ingratidão, Deus não gosta. Deus ama aqueles que têm o coração grato. Você vê o salmista Davi passando por aquele monte de situações, e você vê ele falando: Senhor, em ti confio, eu te agradeço. Aí você olha aqui em Efésios, que fala, salmodiando entre os irmãos, ou seja, recitando o salmo, falando: ó, Senhor, eu confio em ti, não importa a situação, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, obrigado. E aí começa a vir aquela gratidão, começa a vir, aí daqui a pouco você está cheio do Espírito. Eu começo a chorar quando eu estou cheio do Espírito, aí já começa a mover assim, e eu sinto aquela presença, aquele momento que você, nossa, que delícia, porque você está grato. Só que a Bíblia diz o quê? Lá em Tessalonicenses: regozijai-vos sempre, ande sempre alegre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Chama a equipe de louvor. Querem que eu fique mais tarde? Falaram já. Se deixar, eu vou até amanhã. Não tem problema. Brincadeirinha. Fala assim: dá graças. Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Vocês sabem que eu agora sou pai de pet, né? E eu não sei você, mas o meu cachorro dá muito trabalho. Se você tem cachorro, mas o meu dá trabalho. E eu fui no médico. E aí, por conta dele, agora eu sou obrigado a andar com ele, porque eu sou a pessoa responsável por andar com ele. E às vezes eu cheguei e falo assim: meu Deus, vou ter que andar com esse cachorro agora. Oh, meu Deus do céu, eu queria estar agora sentado sem fazer nada, lendo, fazendo alguma coisa. Aí eu estou lá, aí eu fui no médico. Aí o médico chegou, pegou meus exames, e a minha esposa sempre vai comigo, porque ela fica esperando o momento que o médico vai me chamar a atenção pelos meus exames, para ela falar: eu te disse, você está comendo isso, você não vai. E o problema é que toda vez que ela vai, o médico frustra ela. E dessa vez foi engraçado, porque eu fui lá, e ele falou assim: pastor, tá bem o negócio, hein? Tal. E ela, já manifestando, ela falou: calma, boa, boa. Aí, eu tava lá, aí ela falou: não, sabe, doutor Daniel, é o seguinte, é que agora tem um cachorro lá em casa e ele caminha meia hora de manhã e meia hora à tarde. Brava, porque não tava falando nada. Aí ele falou: Marcelo, olha, seus exames estão bons, olha, agradeça ao cachorro. E esses dias que o cachorro ficou internado lá no hospital, eu andei. Não andei. Falei: miserável, ele me faz andar, mas me faz bom, bem para mim. Então eu dou graças pelo meu cachorro. Meu cachorro, eu dou graças. Eu agradeço a Deus. Deus, obrigado que o Senhor enviou. Ele é o enviado de Deus para a minha saúde. Porque se dependesse de mim, eu ia fazer na academia, mas ia fazer amarrado, entendeu? Mas eu vou lá, saio com ele, cato cocô. Aí eu cato cocô alegre, porque, ó, graças a ele eu estou andando. Entendeu? Entendeu? Aí em tudo eu dou graças pelo cocô que eu cato. Que maravilha, que papo legal, né? Para terminar o culto. Mas é para você ter uma ideia, colocar na prática o que é em tudo dar graças. E eu estou lá andando com ele, falei: obrigado, Senhor, porque eu tenho um tempo aqui, eu estou andando com ele, não entendi nada. Eu estou falando com Deus, estou meditando na palavra, estou ouvindo o louvor. Eu estou o quê? Me enchendo do Espírito, praticando. Porque é que Deus está esperando de mim. Que é a vontade de Deus que nós demos graças. Nós temos o coração de agradecer. Agradecer por aquilo que nós temos. Agradecer por a igreja que nós estamos. Sabe, tem pessoas que não valorizam a igreja. Não valorizam o culto. não valorizam a célula. Várias vezes eu encontrei com pais, eu conheço pais, que eles preferem o filho numa balada do que o filho na igreja. Eles ficam incomodados com o filho. Hoje eu estava aqui olhando os meninos brincando aqui na praça. Eu falei, nossa, podia ser todo domingo assim. Futebol na praça, vôlei na praça. Mas eu estava olhando lá esses meninos, eu falei assim, nossa, Senhor, o que o Senhor tem para eles? Libera. E tem pai que não valoriza. Tem pai que não valoriza isso. Sabe? Valorizar a célula. Pessoas que estão lá orando por você. O líder que está lá te acompanhando. Valorizar a igreja, valorizar o pastor, valorizar a obra da cruz, aquilo que aconteceu. Falar, nossa, eles oram por mim. Eles jejuam por mim. Quando eu tenho um problema, eu chamo eles, eles estão lá comigo. Ou seja, eu faço parte e eles estão ali comigo. Quando você reconhece isso, você é grato, Deus libera sobre a sua vida. Porque você não é ingrato. Lembra? Os ingratos não recebem nada. Porque estão sempre reclamando. Não vão receber a graça. Mas aqueles que dão graças vão receber graça. Vão receber amor, vão receber unção, vão receber vida. Então hoje, pedi para apagar a luz, por favor. Hoje, eu quero que você... Fique de pé, por favor. Hoje eu quero que você faça um ato onde você está, se você quiser vir aqui à frente, mas um ato de agradecimento ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Que você comece a olhar para os seus pais e falar, Senhor, obrigado pelos meus pais. Sabe, se esse é o seu caso, vem aqui à frente. Se você tem muito que agradecer, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, quero liberar a graça. Se quiser ajoelhar, fica à vontade. Se quiser deitar, fica à vontade. Aqui é a casa do papai. Mas o importante é o seguinte: reconheça que Deus é na sua vida, que Deus cuida de você. Reconheça, comece a lembrar quantas vezes você podia ter morrido e não morreu. Podia ter acontecido coisas ruins e não aconteceram. Pode vir pra frente, vem mais pra frente pra caber todo mundo. Vem mais pra frente, vem mais pra frente. Vem mais pra frente. Pode vir.